Muito bom dia a todas e a todos os senhores participantes. Permitam-me um cumprimento especial à senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Joana Marques Vidal, que vai ser oradora nesta sessão, enriquecendo-a, como é seu timbre, com a especial formação, informação, vontade e sensibilidade que tem em relação a estas matérias. Um cumprimento também à doutora Ana Sampaio, em substituição ou representação como Subdiretora-Geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Sou doutor Tomás Correia, aqui na mesa comigo, presidente do Montepio, organização e associação mutualista e, portanto, do setor da economia social, que está sempre presente no apoio a causas desta natureza, e uma referência também especial ao Sr. Deputado Mota Amaral, ex-presidente da Assembleia da República, que é o Presidente da Delegação ao Conselho da Europa, no âmbito do qual se aprovou a Convenção chamada de Lanzarote, que hoje estamos aqui a celebrar e a divulgar mais uma vez, que é uma convenção que se destina a promover a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais. Em nome da Sra. Presidente da Assembleia da República, é muito grato dar-vos as boas-vindas a todas e a todos, fazer votos para que esta sessão seja aquilo que pretende ser, uma sessão de apresentação da tradução em português desta convenção, que eu penso foi apoiada pelo Montepio. A Assembleia da República já tinha também promovido a tradução deste documento no âmbito daquilo que é a nossa obrigação de divulgar um instrumento de direito internacional com a importância que este tem, e eu própria, enquanto parlamentar de referência do Conselho da Europa, para esta campanha de sensibilização chamada Uma em Cada Cinco, para sublinhar bem que uma em cada cinco crianças ao longo da sua vida são objeto de abuso sexual, vou dirigir-vos umas palavras que têm que ver com o interesse, a importância desta problemática em dia de aniversário da Constituição da República Portuguesa de 1976. Faz hoje anos a nossa Constituição, a Constituição que implantou formalmente o regime democrático em Portugal e na sequência da qual Portugal pôde aderir ao Conselho da Europa. Até aí não era membro, nem podia ser, uma vez que um regime político que impedia as liberdades civis, políticas, culturais, económicas, e portanto não poderia ser membro do Conselho da Europa, uma vez que a missão desta organização internacional, que congrega 47 Estados, tem como objeto, missão fundamental, a promoção do primado da lei, da democracia e dos direitos humanos. Sabemos que as crianças, pela sua especial fragilidade e vulnerabilidade, devem ter direito a especiais medidas de proteção, a começar pela família, pela sociedade, mas também pelo Estado, nas suas várias formas de organização, quer em termos institucionais, quer em termos territoriais. Sabemos também que a exploração sexual de crianças, seja também ela traduzida em pornografia e prostituição de menores, praticada no nosso território ou no estrangeiro, acompanhada muitas vezes de fenómenos de mais difícil identificação, como o grooming, e muito facilitado pelas tecnologias de informação e comunicação, exigem cada vez mais cooperação internacional para que possam ser eficazmente prevenidas, combatidas e, evidentemente, punidos os abusadores. Portanto, o grande e principal objeto desta Convenção, vertida em instrumento legal e com a hierarquia que a nossa Constituição lhe consagra enquanto instrumento de direito internacional e, portanto, supra leis nacionais, visa precisamente harmonização jurídica. E cabe-me aqui uma especial palavra de reconhecimento à Sra. Procuradora-Geral da República, que facilitou à Assembleia da República a identificação das descoincidências ou necessidades de colmatação de lacunas jurídicas a nível do nosso ordenamento processual, jurídico-processual e processual penal e penal, no sentido que a Assembleia da República possa legislar, uma vez que se trata de matéria atinente a direitos, liberdades e garantias e, portanto, da reserva da Assembleia da República. Queria agradecer esse trabalho de identificação que foi realizado pela Procuradoria-Geral da República e que está a ser preparado e assim que convertido em projeto de lei, temos a certeza que será daqueles projetos de lei que recolhe a unanimidade dos deputados e das deputadas da Assembleia da República. Este instrumento, a Convenção de Lanzarote, tem também um outro objetivo, o da disseminação de boas práticas. E por isso, na rede de parlamentares de referência que se constituiu, em que há um parlamentar identificado por cada um dos países membros, se têm realizado reuniões em cada um dos países membros no sentido de identificar aquilo que de melhor se faz, aquilo que de mais eficaz se faz em cada um dos países, para que, tendo em atenção as indispensáveis conversões em termos da cultura de cada país, se possa avançar na luta contra este fenómeno que é uma autêntica tragédia individual, familiar e social. Portugal está inscrito também nas boas práticas do Conselho da Europa, fundamentalmente por força de duas iniciativas que tomou. Uma delas de obrigar a uma folha criminal limpa no que se refere a crimes de abusos sexuais contra as crianças em relação a todos os profissionais que têm essa possibilidade de lidar com crianças. Uma outra, um programa desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde de formação e sensibilização de profissionais de saúde para identificação de sinais e traumatismos que denunciem o abuso sexual e que atua através de núcleos de apoio a crianças e jovens em risco em todos os hospitais e centros de saúde do país. Aliás, esta experiência foi objeto de divulgação numa reunião promovida nas instalações da Unicef, em Florença, e tenho o gosto de saudade também, sou Dr. Vasco Prazeres, que foi apresentar esse projeto, que é um projeto interessante, porquê? Porque a nível dos países do Conselho da Europa, e mercê da descoincidência entre aquilo a que obriga ao segredo profissional e aquilo a que obriga a identificação e a denúncia de um crime tão hediondo como este, nem todos os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros têm a possibilidade de atuar desta maneira. Em Portugal é pacífico, existe já uma cultura nesse sentido e digamos que é uma área onde o interesse superior da criança, cuja proteção nós estamos obrigados também pela ratificação da Convenção das Nações Unidas relativo aos direitos da criança, permite estabelecer um primado que tem sido aceito consensualmente na articulação com as ordens profissionais e tendo em atenção o facto de que estes hospitais e centros de saúde, ao serem instituições públicas e ao serem os seus profissionais funcionários públicos, terem o dever de denunciar os crimes que são cometidos e que chegam ao seu conhecimento. Esta convenção, como é evidente, tem também o grande objetivo de sensibilização da sociedade, no sentido de chamar a sua atenção para a gravidade deste crime e, sobretudo, para que ele não seja aceite, que não seja, de certa forma, um crime que se instale contra a indiferença. Eu acho que o pior que pode acontecer nas sociedades de hoje, muito sensibilizadas para os bens materiais, para a importância dos bens sociais, para uma vida cujo objetivo é ter cada vez mais em termos de bens materiais, nós consolidemos uma indiferença na nossa relação de sociedade em que passamos a considerar irrelevantes aquilo que são as coisas mais fundamentais na nossa vida, sobretudo aquelas que têm que ver com os direitos de personalidade e o direito à autodeterminação que integra esses mesmos direitos de personalidade. Investigações abundantes denunciam que as sequelas derivadas destes crimes são duradouras e as mais das vezes são inultrapassáveis. É um crime insidioso que encontra a sua melhor incubação nos ambientes que começam por ser acolhedores, quer sejam o da família, quer sejam o de amigos próximos, o de colegas ou de estranhos que, entretanto, assediam, aliciam e seduzem e encontram um alvo frágil relativamente ao qual exercem posição dominante. Também sabemos que o abuso sexual contra as crianças é um fenómeno transversal, mais expressivo no abuso contra as raparigas do que contra os rapazes, mas a sua incidência é alarmante. Como todas as situações de relação complexa, encontram também um ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento na pobreza. E os dados saídos na semana passada relativamente ao nosso país apontam para a gravidade deste fenómeno, não só em termos de extensão como de densidade, e também apontam para o crescimento da pobreza nas crianças. Portanto, ambientes familiares pobres, em que a promiscuidade na convivência é facilitada por habitações pouco adequadas e insuficientes para o agregado familiar, e em que a escassez de recursos básicos e essenciais aumenta a vulnerabilidade das crianças, o aliciamento até pode ser feito com muito pouco. E depois do aliciamento realizado, a denúncia pela própria criança normalmente não é possível, porque teme represálias e represálias que muitas vezes são efetuadas não apenas sobre a sua própria pessoa, mas sobre a família. E como eu disse, o abuso sexual também não se esgota no ato ou nos atos em que é praticado, porque produz sequelas graves e duradouras. E eu gosto de frisar isto, na medida em que estudos conduzidos, designadamente nos Estados Unidos, que, como sabem, são normalmente estudos conduzidos com base em amostras muito alargadas e ao longo de muitos anos, apontam para o facto de que, de acordo com a sua especial gravidade, este tipo de crimes encurta a vida das pessoas em termos do seu desenvolvimento, encurta a vida das vítimas. E aquilo que identificaram os investigadores foi que uma criança que é abusada acresce à sua idade cronológica entre 5 a 20 anos de vida. O que significa que uma criança de 5 anos que é abusada com intensidade acaba por ficar, na realidade, com uma idade psicológica de 25 anos. Isto é um encurtamento monstruoso, diria eu, de uma etapa de desenvolvimento fundamental para o equilíbrio emocional, psicológico e social destas pessoas. Por isso é que também há uma associação muito grande, identificada, com os fenómenos do alcoolismo associados às vítimas de abuso sexual. Gravidez na adolescência, como nós sabemos, interrompe projetos de vida, de libertação, de escolha, comprometem a liberdade de escolha, a liberdade de afirmação das escolhas de cada um. E estão ligados também a fenómenos de reprodução de violência. As vítimas deste tipo de crimes tendem a ser vítimas mais tarde. E, portanto, isto é um fenómeno que é, como eu disse, não apenas pessoal, familiar, é um fenómeno social grave que induz perturbações que, para quem também está sempre preocupado com o aumento dos recursos que são necessários para lidar com este tipo de fenómenos, agrava as pressões no sentido de cada vez mais recursos que lutem, quer com a, em termos de prevenção, mas esses são os mais baratos, mas sobretudo na repressão, na identificação e na repressão deste fenómeno. E, portanto, senhoras e senhores, aquilo que nos une aqui, penso eu, é uma tarefa social. Para lidar com este fenómeno, todas e todos somos poucos. São insuficientes os deputados podem legislar, legislar, diria eu, enquanto jurista, que é o mais fácil de fazer. Aquilo que é mais difícil é organizar a sociedade, sensibilizar a sociedade, difundir uma cultura adequada de não pactuação com este tipo de crime e organizar o Estado em termos das suas estruturas penais também no sentido de serem cada vez mais sofisticadas em âmbitos em que a produção de prova é tão difícil e tão complexa, em ambientes em que as vítimas são de tal modo frágeis que os próprios procedimentos penais podem acentuar a vitimização dos abusados e onde a sofisticação e a cooperação internacional são cada vez mais necessárias. Mas também a nível dos ministérios, que tem especial competência nestes domínios. Já identifiquei e falei no Ministério da Saúde, cuja intervenção é essencial para a identificação destes fenómenos, e eu recordo-me, e não passaram assim tantos anos, quando a doutora Maria José Lobo Fernandes, no Santa Maria, tentou criar um núcleo de apoio às crianças abusadas. Foi um escândalo nacional. Não tinha, na altura, nenhum suporte, nem das estruturas do próprio hospital, nem das estruturas do Ministério. Nós estávamos, na altura, nos anos 90, nos inícios dos anos, fim de 80, princípios dos anos 90. Era um fenómeno escondido, era um fenómeno sobre o qual parecia mal falar. E não há nada melhor do que esconder a cabeça na areia para que as coisas não existam. É capaz de ser melhor para quem tem que decidir, é capaz de ser melhor para quem tem que formular políticas, é capaz de ser melhor para quem não quer ver as suas competências alargadas. Mas uma sociedade democrática, moderna e uma sociedade que é capaz de se organizar como alfobre onde todos devem ter direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, não pode comportar-se assim. Infelizmente, evoluímos muito, mas precisamos de fazer mais. Dizia eu, Ministério da Saúde, Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, que lida, como é evidente, numa primeira linha, também com estes fenómenos na sua expressão concreta, e, portanto, tem que afinar os seus instrumentos no sentido de chegar onde deve chegar, e a educação, como é evidente, uma vez temos cada vez mais fenómenos de crianças abusadas por outras crianças, que é também uma tragédia com a qual nós não podemos conviver ignorando-a. E mais do que isso, não podemos conviver e temos que ter instrumentos no sentido de a combater. Mas também dizia que este fenómeno exige uma atuação muito próxima. E aqui as autarquias, através da Associação Nacional de Municípios, estão já envolvidas nesta campanha e também na identificação de ações que em cada concelho possam ser levadas a cabo no sentido de lutarmos contra este flagelo. Terminava agradecendo esta associação que o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social fez à campanha do Conselho de Europa, através da divulgação da Convenção, na sua tradução para português, que facilita o acesso ao seu conteúdo. E agradeço também o facto de se ter escolhido a Assembleia da República para este lançamento. Esta casa é uma casa que é a casa-mãe da democracia, é a casa onde mais devemos lutar pelo respeito pelos direitos fundamentais, liberdades e garantias, e aquilo que aqui nos une hoje é precisamente lutar contra aquilo que, no mais íntimo da nossa privacidade, acaba por impedir o nosso crescimento normal, o nosso desenvolvimento equilibrado e, como tal, o exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais naquilo que tem que ver com o desenvolvimento livre da nossa personalidade. Portanto, agradecendo a todas e a todos, um especial cumprimento às pessoas que estão aqui na mesa, que já identifiquei e já saudei, agradeço muito a vossa atenção e, sobretudo, a vossa participação nesta sessão. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar a deputada doutora Maria de Belém Roseira, na sua qualidade de representante da senhora Presidente da Assembleia da República e também como parlamentar de referência da campanha Uma em Cada Cinco, já aqui referida, do Conselho da Europa contra a Violência Sexual relativa às crianças. Cumprimento também e com especial agradecimento a senhora Procuradora-Geral da República, doutora Joana Marques Vidal, reconhecendo publicamente o seu interesse pessoal e apoio institucional ao ter aceito apresentar as duas publicações sobre o direito das crianças, a versão em língua portuguesa da Convenção para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais do Conselho da Europa e a versão amiga das crianças do terceiro protocolo facultativo à Convenção dos Direitos das Crianças sobre o procedimento das queixas nas Nações Unidas. Também não queria deixar de expressar o meu agradecimento ao Presidente do Montepio Geral, Dr. António Tomás Correia, pelo apoio financeiro, tornando possível a edição destas duas publicações em língua portuguesa. Julgamos importante que esta parceria de colaboração público-privada seja fortemente incentivada para vir a ser uma verdadeira união de valor com benefícios para as duas partes. Cumprimento todos os presentes nesta iniciativa, que representam os serviços públicos e as organizações da sociedade civil, que trabalham na promoção dos direitos humanos e, acima de tudo, na proteção dos direitos das crianças. Também uma palavra de saudação aos membros da Comissão de Trabalho para a Proteção Internacional das Crianças no espaço da CPLP, que se juntaram a nós para participar nesta sessão de lançamento das duas publicações já referidas e que estão reunidos em Lisboa durante os dias de hoje e amanhã. Finalmente, teremos o privilégio de contar com a presença do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social na sessão de encerramento, que, passados 25 anos de entrada em vigor da Convenção dos Direitos da Criança, todos temos a consciência de que Portugal tem sido um amplo sistema integrado de promoção e proteção dos direitos da criança, em adequada sintonia com os valores, os princípios, a missão e a visão afirmados pelos instrumentos internacionais de direitos humanos. É neste contexto que o GEP, o Gabinete de Estratégia e Planeamento, decidiu promover a publicação destes dois instrumentos, que vêm lembrar que é nossa responsabilidade criar uma sociedade que garanta às crianças o direito a um projeto de vida e a um crescimento harmonioso. A defesa dos direitos da criança é um compromisso sério que todos temos que seguir com determinação e ambição. E é uma tarefa sempre inacabada. Com a consciência clara que a intervenção junto das crianças não pode ser isolada e setorial, creio que devemos aproveitar esta iniciativa para renovar o compromisso para trabalhar cada vez mais em parceria Estado e organizações da sociedade civil, pois só assim conseguiremos respostas integradas e com verdadeiro impacto na vida das crianças. Ao concluir esta intervenção, não posso deixar de expressar os meus agradecimentos à Marta Santos Pais, representante do Secretário-Geral para a Violência contra as Crianças, que não pôde estar aqui hoje presente, que foi a nossa inspiradora e nos lançou o repto para traduzir para a língua portuguesa e publicar a versão amigável do protocolo facultativo que hoje vocês têm disponível. Também já nos lançou outro desafio semelhante, que se trata da tradução para português da versão amigável do protocolo facultativo relativo à venda das crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, tarefa que já estamos a concluir e que é igualmente importante. Temos um longo caminho a percorrer na proteção dos direitos da criança, mas estas iniciativas poderão fazer a diferença nesse caminho. Por último, uma palavra de agradecimento à Assembleia da República por ter acolhido esta iniciativa do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e, acima de tudo, por ter sido um parceiro entusiasta desde o primeiro momento. Muito obrigada.
Agora a Sra. Procuradora-Geral da República, que muito honra esta casa. Faz favor, Sra. Procuradora-Geral.
Bom dia a todas e a todos. Sra. Maria de Belém, um especial agradecimento, com todo o respeito institucional, mas principalmente também com toda a amizade e reconhecimento por um caminho que temos percorrido conjuntamente no interesse e na defesa dos direitos humanos e dos direitos das crianças. Sr. Tomás de Correia, Sr. Presidente Montepio, Sra. Ana Sampaio, em representação do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, Srs. Deputados, Sr. Mota Amaral, Sr. José Magalhães, Sr. Vasco Prazer, enfim, todos os representantes das instituições e organizações que estão aqui hoje connosco mais uma vez para falarmos um pouco sobre estes temas que tanto nos interessam e continuam a ser tão interpelantes. Como a Doutora Maria de Belém bem lembrou, estar aqui hoje, 40 anos após o 25 de Abril e em data que eu já não recordava, mas ainda bem que nos lembrou, de aniversário da Constituição Portuguesa, 1976, é estar aqui na Assembleia da República a falar sobre direitos das crianças, é sem dúvida um sinal de um caminho de avanço e de progresso civilizacional que não podemos deixar que volte para trás. E esta era a primeira, enfim, apelo que eu fazia, é o empenho de todos para que realmente não só haja um reconhecimento efetivo dos direitos das crianças, como haja uma efetiva concretização dos mesmos em todas as áreas da vida da comunidade portuguesa. Foi com gosto que eu aceitei fazer a apresentação destas duas obras e vou tentar fazer mesmo uma apresentação, propondo-vos um percurso, uma visita guiada, ainda que rápida, prometo, ou pelo menos o mais rápido que eu conseguir fazer, destas duas publicações. E é com gosto porque nós sabemos como é importante a comunicação. E como é importante não só o conhecimento dos direitos, mas também a possibilidade de os aplicar, a possibilidade de os reconhecer, a possibilidade de sabermos como e onde é que os podemos fazer reclamar e como e onde e de que forma é que os podemos fazer viver. E é também muito importante, e eu penso que essa será, sem dúvida, uma das grandes preocupações destas duas obras, mas é também muito importante que a legislação e tudo aquilo que é reconhecido pelas outras pessoas como sendo uma área que compete aos tribunais e às pessoas de direito e, por isso, apesar de muito discutida na praça pública, continua a ser encarada como uma temática um pouco difícil, ou seja, isso são as letras das leis, que ainda por cima, convenhamos, não têm sido muito favoravelmente tratadas, por forma a ser muito compreensíveis, até para os juristas, mas é muito importante que haja a possibilidade de existirem obras como estas que nos tornem acessíveis à letra da lei, porque as leis não podem ser mais do que a concretização daquilo, das normas que comunitariamente nós aceitamos cumprir enquanto sociedade. É por isso importante que elas sejam compreensíveis, que elas sejam sentidas como de todos nós e não só uma temática que da competência de juristas que estudaram direito. Isso é importante para toda a comunidade e para todo o cidadão. Eu costumo dizer muitas vezes, já muitos que estão nesta sala me terão ouvido dizer, que é muito importante que as pessoas que trabalham com as crianças e que no âmbito das suas funções e exercício profissional peguem nas leis e as descasquem, as leiam, as interpretem, porque elas servem para isso. E, portanto, que as leiam. Mais do que por vezes ler artigos que são feitos sobre, é importante que as pessoas sintam que aquilo que é um instrumento da sua vida, do cotidiano, designadamente da sua vida, do dia-a-dia. Isso é importante para toda a comunidade, designadamente para os adultos, mais importante ainda é para as crianças e os jovens. Eu começaria precisamente sobre esta publicação, promover a compreensão entre crianças e jovens, protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, relativo à instituição de um procedimento de comunicação. Desde logo porque também um dos princípios fundamentais que mais tem sido trabalhado, tratado e defendido ultimamente relativamente aos direitos das crianças é precisamente o direito à participação, o direito a serem ouvidos, o direito a participarem ativamente em tudo aquilo que lhes diz respeito, designadamente nos processos, e sejam eles dos tribunais ou administrativos. E isso é um princípio que me parece que, ainda que muito repetido, nós temos como adultos dificuldades em aceitar. Ou por outra, aceitamos ao nível do discurso, mas aceitamos menos bem ao nível das nossas práticas do dia-a-dia. Por isso, por vezes, é tão complexo e continua a ser motivo até de grande debate saber como se as crianças podem e devem ser ouvidas no âmbito dos processos judiciais, mesmo até no âmbito de outras áreas, como por exemplo uma avaliação psicológica, como por exemplo determinado tipo de perícias que se fazem às crianças, se elas têm direito a conhecer o resultado dessas perícias, como é que podem intervir e como é que, ouvindo-as, nós podemos depois ter em atenção a sua opinião no âmbito da construção das deliberações ou das conclusões daquilo que estamos a produzir enquanto profissionais. Continua a ser uma área bastante complexa, como eu disse, e também objeto de algumas discordâncias também conceituais conceituais, no sentido de contrapor ao possível trauma que as crianças podem sofrer quando são ouvidas segundo determinadas matérias que lhes dizem respeito. Claro que, não negando todas essas vertentes das questões que podem ser suscitadas por essa audição, é importante que saibamos encontrar as formas adequadas, porque elas existem, e equilibradas de ouvir as crianças em tudo aquilo que lhes diz respeito e de terem atenção, interpretando obviamente, mas terem atenção muito seriamente aquilo que elas nos dizem. Esta obra é um instrumento valioso nesse sentido. É um instrumento valioso porque é importante conhecermos os direitos, é importante também saber como os defender. É interessante, desde logo, porque nos dá, de uma forma muito dialogante, muito acessível, informação sobre um conjunto de noções, sobre o que é que são os direitos humanos, o que são as Nações Unidas, o que é a ratificação, que pressuponho que para um jovem e uma criança seja uma palavra estranha, não até para um adulto, pelo menos para alguns, o que é, portanto, coloca aqui, desde logo, e para começar, como diz, um conjunto de questões de uma maneira dialogante e explicando muito claramente aquilo que é importante. Depois faz um resumo do próprio procedimento de queixa. Em detalhe, a seguir, tudo aquilo que e os passos que devem ser dados relativamente a esse procedimento, de uma maneira, como eu já disse, amigável, e termina por um conjunto muito claro, um gráfico sobre os passos de um procedimento de queixa, e depois completa-se com um conjunto de testes e de jogos que me pareceram extraordinariamente apelativos, como perguntas de escolha múltipla, mistura de palavras, enfim, que me parecem realmente adequados. Termina, finalmente, esta publicação com elementos sobre a pesquisa e a advocacia. Desde logo, esta questão da advocacia pode-nos levar para a ideia de que estamos a falar de advogados. Realmente não há uma tradução portuguesa clara para esta palavra que é utilizada em língua inglesa e que, no fundo, significa aqueles que promovem, defendem, mas de uma maneira, também não consigo explicar muito mais, mas no fundo que defendem, que promovem, as crianças e os seus direitos em das diversas áreas. Esta parte é importante, não só para os jovens e crianças, mas também para todos os profissionais com elas trabalham, precisamente porque nos dá acesso e indicação sobre um conjunto de elementos a que podemos ter acesso através de diversos sites. E parece-me extraordinariamente importante também esta parte. E, assim, de uma maneira sintética, eu diria que é isto que nos traz esta publicação. faço um apelo mesmo a todos que peguem nela, que a folheiem e que a leiam, porque realmente é importante e parece-me que só assim é que nós nos conseguimos apropriar dos livros, o que é bastante importante. Portanto, muito parabéns a quem teve a ideia, à doutora Marta Santos Pais, que saúdo, e muitos parabéns também ao Ministério da Autoridade por ter tomado esta tarefa em mãos. Agora, é importante é divulgar isto pelos seus destinatários e ouvir também o que eles têm a dizer sobre a publicação, e se gosta, se não gosta, e sugestões para uma nova edição poder ainda ser melhor do que aquilo que já temos aqui. Entrando agora na publicação da tradução portuguesa da Convenção de Lanzarote para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, também esta publicação é muito útil, porque também é amigável, é transportável, lê-se bem, está muitíssimo bem, sob o ponto de vista gráfico, de fácil leitura, e pode ser também um instrumento importante para todos os profissionais e para todos aqueles que se interessam por estas áreas, designadamente pela Convenção. A Convenção de Lanzarote, como sabem, foi ratificada pelo Estado português em 2012, em dezembro de 2012, ainda que tenha sido assinada em 2007. Os seus princípios gerais, eu também vou fazer aqui uma leitura rápida, porque me parece que é a melhor maneira. Os seus princípios gerais, aquilo que defende e aquilo que estabelece é sem dúvida muito importante, e para nós portugueses trouxe-nos, enfim, a mim pessoalmente, alguma satisfação, não só por aquilo que revela em si mesmo, mas também no sentido de nos ter confrontado com o facto de um grande número dos seus princípios que são consagrados na Convenção estarem já constantes na legislação portuguesa. Mais uma vez, o que aqui importa agora é pôr em prática. Traz, no entanto, uma sistematização e uma chamada de atenção para alguns princípios e para alguns direitos que eu vou tentar aqui fazer notar, tendo obviamente escolhido alguns. O preâmbulo apela a todos os instrumentos internacionais que têm sido produzidos nestas áreas, mas eu chamaria e começaria por aí, pelo objeto, logo o artigo 1º. E o artigo 1º diz-nos que o objeto é prevenir e combater a exploração sexual, proteger os direitos das crianças vítimas de exploração sexual e abusos sexuais, promover a cooperação nacional e internacional contra a exploração sexual e os abusos sexuais. Porque, de crianças. Porque é que eu resolvi ler, e chamo-me desde logo a atenção para o objeto? Porque aqui, de certa forma, está tudo, ou está pelo menos no seu quadro geral, aquilo que é mais importante. Esta convenção chama-nos, mais uma vez, eu diria mais uma vez porque é recorrente quando nós tratamos estas temáticas, a atenção para a prevenção, para a proteção dos direitos das crianças e também para a cooperação nacional e internacional. Nesta parte, enfim, reafirmando aquilo que já foi dito pela Doutora Maria de Belém, eu chamaria a atenção, porque talvez dos temas que nós menos tratamos, para realmente darmos toda a nossa atenção à necessidade imprescindível da cooperação internacional em todas as áreas, nomeadamente também nas áreas judiciárias. Nós estamos perante um tipo de criminalidade, não só esta, mas muita outra também, em que a cooperação internacional é imprescindível se realmente queremos ter alguma eficácia neste nosso combate deste tipo de fenómeno. A cooperação nacional remete-nos, obviamente, para a absoluta e essencial necessidade de coordenação e articulação entre as instituições e também entre as diversas áreas que têm por objeto a defesa dos direitos das crianças, sejam elas as penais, a promoção e proteção, sejam elas outras como a saúde, que já foi aqui referida. Passaria depois, ultrapassando aqui, passaria depois para o artigo 9, e o artigo 9 fala-nos, mais uma vez, na participação das crianças, do setor privado, dos meios de comunicação e da sociedade civil. Porquê é que eu escolhi o artigo 9? Porque o artigo 9 apela, diria, mais uma vez, ao incentivo da participação das crianças na elaboração e implementação das políticas, dos programas públicos ou outros relacionados com a luta contra a exploração sexual e os abusos sexuais das crianças. Aqui já não é só uma questão da participação das crianças naquilo que lhes diz respeito e na sua obrigatória audição relativamente a todos os processos e a todos os procedimentos que lhes dizem respeito, aqui é um apelo à participação das crianças na definição das políticas públicas e dos programas públicos ou outros relacionados com, aquilo que hoje nos ocupa, a exploração sexual e os abusos sexuais das crianças. Eu diria se nós, relativamente à audição das crianças no âmbito dos processos e dos procedimentos, temos não só legislação, como já temos e vamos fazendo um esforço de alguma prática, relativamente à participação das crianças na vida pública, estamos efetivamente muito atrasados. Há alguns países onde as crianças participam no orçamento participativo, no orçamento local. Tem uma palavra a dizer relativamente, por exemplo, à definição de onde é que vão ficar os jardins ou os parques infantis ou outro tipo de equipamentos relativamente aos quais possam ter interesse. E neste incentivo, realmente, Portugal precisa de dar passos, eu diria, rapidamente e com alguma intensidade. Depois o número 2 chama-nos a atenção para, mais uma vez, a importância das tecnologias de informação, mas chama-nos a atenção para uma coisa que por vezes nós nos explicamos, que é, nos esquecemos, que é a necessidade de envolvermos nesta luta e nestes programas de prevenção e também no seu combate, envolvermos as entidades privadas importantes, portanto a sociedade civil, mas neste caso as empresas de turismo e das viagens, setores bancários e financeiros, também nesta área da prevenção. Nós sabemos como as redes de prostituição e as redes de tráfico para efeitos da exploração sexual se desenvolvem muitas vezes em ambientes, como é importante também chamarmos essas indústrias, essas empresas para esta luta. Mais uma vez incentivo aos meios de comunicação e chamar a atenção para a importância dos meios de comunicação social também nesta, não só na detecção como na denúncia, como também na publicidade e na divulgação de programas desta área. O artigo seguinte que eu tinha aqui, como gostaria de trazer aqui, chamando mais uma vez também a atenção, é o artigo 12. O artigo 12 refere-se àquilo que a doutora Maria de Belém também já aqui referiu, que é a necessidade da comunicação e da denúncia da suspeita de exploração sexual e abusos sexuais não ser prejudicada pelas regras de confidencialidade impostas pelo direito interno a determinados profissionais. Nesta área, Portugal tem feito também um caminho apreciável e, como já aqui foi referenciado, até com tendo uma interpretação da lei, tendo um quadro legislativo bastante diferenciado e avançado relativamente a alguns dos nossos companheiros da União Europeia. O artigo 14 fala na assistência às vítimas e, para além da óbvia e clara chamada a atenção para o apoio à vítima concreta e direta do crime, chama-nos também a atenção, o número 4, para uma vertente que muitas vezes nós não temos logo em atenção, que é cada um dos países deve tomar as necessárias medidas legislativas ou outras para que as pessoas próximas da vítima possam beneficiar, se necessário, da ajuda terapêutica, nomeadamente apoio psicológico urgente. Ou seja, a importância que tem também de darmos atenção aos familiares e às pessoas próximas das vítimas de crime, porque constituem, por todas as razões, mas também porque são um elemento essencial de apoio e de à própria vítima em si. Os programas, o capítulo 5 refere-nos aos programas ou medidas de intervenção, falando dos princípios gerais, e destes eu... Este capítulo, fundamentalmente, quando nos fala em programas ou medidas de intervenção, refere-se às medidas e aos programas que os países também devem ter atenção relativos aos agressores, ou seja, àqueles que cometem o crime, àqueles que cometem o... Isto é também uma temática que por vezes é alvo de contestação, mas não podemos pô-la de lado. O apoio e o tratamento e o acompanhamento dos agressores sexuais é também um elemento importante na prevenção e no combate a este tipo de crime. O capítulo 6 diz respeito ao direito penal material. Eu não vou falar sobre isso, contrariamente àquilo que poderiam esperar. Direi que a nossa, o nosso Código Penal e demais legislação abrange já um grande número de previsões, ou eu diria a maior parte delas, que estão previstas nesta Convenção, havendo, no entanto, necessidade de adaptação e de introdução, eventualmente, a alguns tipos penais, como a Sra. Maria de Belém referiu. Eu muito agradeço as referências elogiosas que fez à Procuradoria-Geral da República e queria aqui publicamente agradecer a todos os juristas e a todos os elementos da Procuradoria-Geral, designadamente do Gabinete e também do Gabinete de Direito Comparado, que participaram nesse documento que foi enviado à Assembleia da República para comatar ou adaptar a Convenção à nossa legislação penal. Eu diria que nas duas grandes linhas nossa legislação já consagra, temos necessidade de repensar a possibilidade de incriminação do visionamento através da internet de pornografia de menores, que não tem correspondência exata no nosso Código Penal, e incriminação da assistência a espetáculo pornográfico envolvendo a participação de crianças, prevista na alínea C do número 1 do artigo 21 da Convenção e que também não tem correspondência na Lei Penal Portuguesa, para além, eventualmente, melhorar alguns dos outros dispositivos da nossa lei. Seria interessante agora, parece-me, falarmos na parte que é procedimental no âmbito do direito processual penal, mas não só, que é o capítulo 7º, e eu passaria para o artigo 30, que fala nos princípios. E desde logo é interessante porque o número 1 do artigo 30 diz-nos que as investigações e os procedimentos penais são instaurados no superior interesse da criança e no respeito pelos seus direitos. Eu diria interessante, e deixo isto é mais não é só para os juristas, mas para os juristas, desde logo, ficar aqui um repto, se esta norma nos remete para que os procedimentos em si mesmos, práticos, devam ter em atenção um interesse superior da criança, ou se aqui está, de certa forma, implícito uma finalidade do direito penal que não está consagrada no nosso Código Penal, ou pelo menos que nos poderá remeter para uma interrogação se o interesse superior da criança e o respeito pelos seus direitos possa ser tido em consideração para efeitos de início ou não início do procedimento penal ou para efeitos até mesmo de ter sido atenção na finalidade das penas aplicáveis no momento da aplicação concreta das penas. Isto é um ponto de interrogação para reflexão, mas esta introdução do superior interesse da criança em âmbito de direito penal é um desafio para o pensamento tradicional do modo como encaramos o nosso direito penal. Também chama a atenção para a abordagem protetora das vítimas e o artigo 31 para as medidas gerais de proteção, designadamente a privacidade, a identidade, a imagem, enfim, para um conjunto de princípios que já nos são comuns e que eu, para não demorar, não vou aqui enunciar, embora eles sejam extremamente importantes e eu desafio todos a lerem também. Para além do prazo de prescrição, mas nesse aspecto, a lei portuguesa, as últimas alterações, já nos estamos perfeitamente, respeitamos estes prazos as normas da Convenção. Mais uma vez, eu chamarei a atenção para a audição da criança que vem prevista no artigo 35. E que nos diz o seguinte: as audições da criança tenham lugar sem atrasos injustificados após a denúncia dos factos às autoridades competentes. Isto é, a nossa lei já tem este princípio. O que eu, mais uma vez, ponho um pouco em questão é se nós estamos a saber cumprir esta regra. Ou seja, se efetivamente as audições das crianças são feitas no tempo que devem ser após a denúncia. A seguir, as audições da criança tenham lugar sempre que necessário em instalações adequadas ou adaptadas para esse efeito. Será que isto tem algum reflexo prático no modo como as crianças são ouvidas? Eu diria não só nos tribunais, mas também nas outras instituições que têm por obrigação ouvir as crianças. As audições sejam efetuadas por profissionais com formação adequada a esse fim, isso parece-me. E, se possível e apropriado, as audições da criança sejam efetuadas pelas mesmas pessoas. Mais um ponto de interrogação sobre aquilo que nós conseguimos fazer nesta área, que é pouco, digo eu, embora a lei nos remeta para isso. A linha E, o número de audições seja limitado ao mínimo e na estrita medida do necessário à evolução do processo. Mais um desafio que desde, há muito, ou pelo menos desde há vários anos, nós estamos, falamos e defendemos da necessidade de criar um regime em que, uma estrutura e um modelo em que as crianças sejam ouvidas o mínimo de vezes possíveis no âmbito do processo, designadamente que a sua possível primeira audição tenha formas de ser registada por forma a que possa valer para todo o processo, designadamente também julgamento. E eu confesso aqui, com tristeza, que ainda não conseguimos concretizar isto. Há algum cuidado no modo como as crianças são ouvidas, há algum cuidado, e eu penso que na tentativa de, por exemplo, no âmbito do inquérito, ser ouvidas poucas vezes, mas nós não temos ainda, não temos tido a capacidade realmente de fazer isto, não só relativamente à recolha de prova, como também à articulação entre os diversos serviços onde as crianças são ouvidas. A criança continua a ser ouvida no hospital, no médico, e a seguir na polícia, e a seguir na psicóloga, e a seguir no Ministério Público, e a seguir na fase de inquérito, e a seguir na audiência. Ora, há uns estudos, aliás, que dizem que a criança é ouvida pelo menos 8 vezes no âmbito de um processo, numa tramitação normal. Eu digo um, até há vários, mas há um que nos remete muito para esta realidade. Ora, é o desafio que eu acho que temos que tomar em mãos, é realmente este. Claro que, sem negar ou por outra, a audição em momento único que possa, da criança e do jovem, que possa servir para todo o processo, servir no sentido de ser... ter a mesma, para efeitos de prova, ter o mesmo valor e ser reconhecido para todo o processo, tem que ter e, obviamente, em atenção, os direitos e as garantias processuais dos arguídos e do princípio contraditório. Portanto, nós temos é que conseguir encontrar um modelo que respeite todos os direitos e que consiga ultrapassar este problema. Há também outra que, a necessidade, não é necessidade, o direito que a criança e o jovem têm de se fazer acompanhar por pessoas da sua especial confiança em todas as fases processuais. A nossa lei consagra isso, a nossa lei penal e processual penal e também as outras legislação da proteção. E eu sei que na prática isso tem sido, está a ser seguido, com algumas necessidades de melhoramento, designadamente quanto ao acompanhamento por técnicos da sua confiança, que em determinados casos estão a ser chamados só para aquele ato de audição, portanto, sem ter havido qualquer relação prévia que seja fomentadora, potenciadora da confiança que deve existir entre, e da aceitação que deve existir entre o jovem e o técnico que é chamado a acompanhá-lo naquele ato processual. E os capítulos finais desta convenção dizem respeito ao registro e armazenamento de dados. Eu passaria mais uma vez à cooperação internacional e tem aqui princípios gerais e medidas de cooperação internacional que eu apelaria que fossem lidos com toda a atenção e assumidos, interiorizados e postos em prática. E, por fim, o capítulo 10º, que diz respeito aos mecanismos de acompanhamento. E nós sabemos como é importante que os instrumentos legislativos e internacionais tenham estruturas que acompanhem a sua aplicação e a sua concretização. Depois, finalmente, os últimos estão sobre as relações com instrumentos internacionais e alterações à presente convenção, que prevendo já a possibilidade de virem a ser alteradas. E terminaria agradecendo a vossa paciência para me estar a ouvir, mas principalmente deixando aqui um apelo, mais uma vez, a que transformem esta convenção, como os outros instrumentos legislativos, em instrumentos de trabalho do dia-a-dia, e que a utilizem, que não se esqueçam dela, que tenham sempre presente, que a folheiem assim como eu fiz aqui com ar, que arrisquem, que a anotem e que no nosso dia-a-dia a consigamos pôr em prática. É este apelo que eu aqui deixo e com a certeza de que todos o vão tomar em mãos e fazê-lo como tomá-lo como seu. Muito obrigada.
Agradecendo à Sra. Procuradora-Geral da República esta fantástica apresentação que fez destas duas produções bibliográficas. E a passar a palavra ao Sr. Tomás Correia, Presidente do Monte Pio. Faz favor.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Sra. Doutora Maria Belém de Roseira, não só pela apresentação inicial que nos fez e com a qual eu tive a oportunidade de aprender bastante, cumprimentar também a Sra. Procuradora-Geral da República, a Dra. Joana Marques Vidal, pela excelente apresentação que fez e, sobretudo, deixe-me sublinhar a última parte da sua intervenção, quando diz, bom, temos aqui uns instrumentos e agora temos muito trabalho, é preciso utilizá-los como instrumentos, como alavanca de trabalho para o futuro, no sentido de conseguirmos ir mais longe no objetivo da proteção das crianças vítimas de exploração sexual e abusos sexuais. Cumprimentar também a senhora subdiretora-geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento. Cumprimentar os senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, agradecer também o convite para estar presente nesta sessão. E um convite que muito me orgulha pelo facto de ele ocorrer, como muito bem lembrou a Sra. Doutora Maria Belém Roseira, no dia do aniversário da nossa Constituição, e tão bem referiu as consequências que ela teve para a nossa vida coletiva e para a nossa participação em organizações internacionais que nos estavam vedadas. Agradecer também as referências que foram feitas ao Monte Pio, que, enfim, vão sendo cada vez mais frequentes. Eu surpreendo muito quando elas são feitas em termos tais que levam a pensar que o Monte Pio não tem uma responsabilidade muito especial nesta área. Eu diria que a única surpresa que poderia haver era se o Monte Pio, ele próprio, não tivesse uma atitude de participação ativa em questões essenciais à vida das pessoas. E, neste caso, à vida das crianças. O Monte Pio é uma instituição que emana da sociedade civil, é constituída por pessoas, tem hoje praticamente quase 600 mil associados, mulheres e homens, portuguesas e portugueses, pratica e promove o desenvolvimento da cidadania e, naturalmente, que na concretização daquilo que são as suas responsabilidades, não pode nunca esquecer esta realidade, ser uma instituição de pessoas que trabalha, procura trabalhar de uma forma eficiente para ajudar à sua dimensão a resolução do problema das pessoas, procurando que esse trabalho se desenvolva à dimensão humana. E é por isso que as questões, todas as questões que digam respeito ao desenvolvimento humano, nos são muito queridas. E é por isso que nós trabalhamos para participar em muitas das ações como esta que o país e a sociedade civil e o Estado também vão desenvolvendo. O Monte Pio entendeu, e bem, que a melhor forma de realizar o seu ADN seria o de procurar desenvolver as suas ações em parceria. Não procurar fazê-las sozinhos, procurando chegar ao destinatário final dessas mesmas ações pelos seus próprios meios e através das suas próprias estruturas. Isso não será, entendemos nós, que não será um meio adequado, não chegaríamos de uma forma eficiente aos destinatários finais, como disse, e, portanto, o trabalho das instituições no terreno, todas as ações que a sociedade civil desenvolve e que vão ao encontro daquilo que são as preocupações do Monte Pio, são ações que nos interessam e ações em que nós procuramos estar presentes. Ou seja, nós, para além de nos afirmarmos como uma instituição cidadã e que procura, como disse, desenvolver a cidadania no seu seio e também na sociedade, procuramos ser uma instituição parceira. Porque sabemos que só em parceria, num trabalho em rede, com todas as organizações do terreno, é que nós podemos aproveitar melhor os recursos que são colocados à nossa disposição para o cumprimento das finalidades da nossa política de responsabilidade social e chegar de uma forma mais eficaz também aos destinatários finais. E olhamos para estas parcerias como uma oportunidade que nos é dada. Nós não olhamos para essas parcerias como algo que resulta, permitam-me dizer, de um direito do Monte Pio, mas antes uma grande oportunidade que os nossos parceiros nos dão para concretizar a nossa política de responsabilidade social. E agradecemos muito sempre aos nossos parceiros. Não há praticamente ações no campo da responsabilidade social do Monte Pio que não se processem através das parcerias. Mesmo aquelas ações que nós desenvolvemos de forma direta, elas visam sempre um trabalho em conjunto com os nossos parceiros numa rede que nós procuramos que seja cada vez mais alargada e que envolva cada vez mais instituições no terreno. O apoio a esta iniciativa também é um apoio que, do nosso lado, se insere naquilo que é o quadro geral de parcerias que nós procuramos desenvolver. Trata-se do apoio a uma iniciativa que é muito interessante para o Monte Pio. O Monte Pio não quer estar afastado dos problemas que dizem respeito àqueles que são vítimas de exclusão e de uma forma muito especial relativamente às crianças, e o facto, e permitam-me aqui uma referência à doutora Odete Severino, que foi quem nos veio apresentar este projeto e quem mostrou a oportunidade de ele ser lançado. Quero agradecer a forma como ela fundamentou essa necessidade da difusão destes instrumentos e, sobretudo, também a essencialidade do conteúdo destas publicações. Para a Fundação Montepio, que é a estrutura que no seio do Grupo Montepio realiza o Programa de Responsabilidade Social do Montepio, a defesa dos direitos das crianças e a sua promoção são fins privilegiados. A nossa fundação foi criada em 1995. É inspirada por valores mutualistas e solidários, procura acompanhar o cidadão ao longo do percurso de vida e dá naturalmente, e como já disse, particular ênfase às questões da infância. Apoiamos anualmente cerca de 200 projetos sociais. Investimos nesses projetos uma percentagem muito significativa em projetos que visam a melhoria das condições de vida das crianças e dos jovens, principalmente daqueles que não podem viver no contexto da sua família natural. Apoiamos estruturas como a Comissão Nacional das Crianças e Jovens em Risco, entidades de incontornável valor como o Instituto de Apoio à Criança, a Associação de Crianças Desaparecidas, as Aldeias SOS, o Instituto Profissional do Terço, a Associação Novo Futuro, a Fundação GIL, a Associação Passo a Passo e tantas outras que eu me permito estar aqui exaustivamente a referir, de norte a sul do país, no continente e nas regiões autónomas, em ordem a proporcionar boas condições de funcionamento a essas instituições e, portanto, a possibilidade de cumprirem com aquilo que são os seus objetivos institucionais. O Montepio, naturalmente, que beneficia do desenvolvimento destas parcerias, que são para nós muito virtuosas, sentindo que contribui para o desenvolvimento de estratégias de empoderamento familiar, de aproximação intergeracional, de melhoria da prestação de cuidados sociais e de saúde e de salvaguarda dos interesses daqueles que serão o nosso futuro. Não nos esqueçamos nunca que as crianças serão o nosso futuro e a garantia do nosso futuro. Muitos dos nossos projetos de responsabilidade corporativa, como o Prémio Escolar, o Prémio Voluntariado Jovem, o nosso Programa de Educação Financeira, que envolveu já uns largos milhares de jovens, visam prioritariamente, portanto, as crianças e os jovens, dedicando-lhes uma atenção especial e visando estimular a inovação e o empreendedorismo nos domínios da educação, da cidadania e da coesão social. Esta opção que a Fundação Montepio e o Montepio no seu conjunto tomam radicam na evidência de que em tempos de adversidade e escassez de recursos é urgente apostar nas gerações vindouras. Trata-se de um desafio tão abrangente que não pode restringir-se à esfera da intervenção do Estado e deve envolver todos os demais setores da sociedade, nomeadamente a economia social, mas também as empresas. Torna-se, por isso, fundamental ativar a cooperação entre estas dimensões, procurar conjugar e rentabilizar recursos comuns e competências específicas e garantir que questões estruturantes como a defesa da família, a promoção dos direitos das crianças e o envelhecimento com dignidade são preocupação de todos. Para o Montepio, através da sua fundação, associar-se a este evento foi um imperativo de consciência, porque constitui mais uma forma de divulgar e garantir a real implementação dos direitos das crianças e dos jovens. Mas temos consciência que o nosso trabalho não pode terminar aqui e que devemos promover a ampla difusão destes documentos junto da nossa família mutualista e das entidades com quem mantemos relações de cooperação. Enquanto estrutura ímpar do terceiro setor no nosso país, o Montepio, e ao mesmo tempo que assumimos também a presidência do GRACE, que é uma organização em que participam diversas instituições e empresas do país, que tem vindo a atrair cada vez mais membros, a maior associação de empresas no domínio da responsabilidade social em Portugal, que é o GRACE, o Monte Pio compromete-se a continuar a apoiar este tipo de iniciativas e de as difundir junto de todos aqueles com quem se relaciona. O poder da cidadania reside no conhecimento que os cidadãos possuem do seu universo de direitos e deveres e da forma esclarecida como os exercem e reivindicam. Não há, por isso, forma mais nobre de efetivar a responsabilidade social do que garantir o acesso democrático a essa informação. Quero, por fim, agradecer e dar os parabéns ao Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social pela iniciativa e agradecer a oportunidade que já fiz de participar e de dizer e dar nota, mais uma vez, da minha satisfação disto ter sido feito aqui, na Casa da Democracia, na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Tomás Correia. Penso que o Sr. Ministro já chegou para fazer aqui o encerramento desta sessão e perguntar. Ia perguntar uma coisa. Ora, muito bem, cabe-me talvez uma tarefa de preencher este tempo, este pequeno intervalo até à chegada do Sr. Ministro, dizendo-vos que esta sessão, se não está a ser transmitida em direto no canal Parlamento, estará pelo menos a ser gravada para efeitos da sua transmissão, o que replica o impacto daquilo que acontece hoje aqui no meio de muita gente, mas de muito menos gente do que aquela que é necessária para a transmissão da nossa mensagem e para a concretização prática, que é sobretudo isso que nos interessa, desta mensagem. Eu gostaria de sublinhar, e uma vez que está cá também o Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, penso que é assim que se chama, com 40 anos de administração pública, já estou desatualizada em relação às orgânicas. Cumprimentar o Sr. Ministro que acaba de chegar, mas fazer um sublinhado que não foi feito nas nossas intervenções, mas acho que também é devido, na especial vulnerabilidade relativamente a este crime das crianças com necessidades especiais. Penso que é também um grupo que deve ser alvo de uma atenção mais especial, mais cuidada, eu diria ainda mais carinhosa, no sentido de termos em atenção esse grupo-alvo. E uma vez que o Sr. Ministro já se associou a nós, eu dava-lhe de imediato a palavra em nome da Sra. Presidente da Assembleia da República, que aqui represento orgulhosamente, é para mim um privilégio, e dizer também que temos muito gosto, eu própria, enquanto parlamentar de referência do Conselho da Europa, nesta campanha de difusão, divulgação, que tem também uma grande lógica preventiva e de sensibilização da sociedade contra este crime hediondo, de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e dizer que é para nós um gosto fazer a sessão de lançamento destas publicações aqui, muito bem apresentada e detalhadamente apresentada pela Sra. Procuradora-Geral da República, com a especial sensibilidade que tem em relação a estas matérias e um sublinhado também às ações, ou à ação de lançamento de uma publicação dirigida às crianças relativamente ao grooming informático, que é hoje em dia um dos riscos grandes relativamente à prática deste crime, que é um crime que também tem uma associação enorme com a criminalidade violenta e com lucros enormes com baixo risco relativamente aos seus perpetradores em larga escala. De maneira que, Sr. Ministro, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado. Eu queria, como é óbvio, começar por agradecer na pessoa da Sra. Deputada Maria de Belém, em representação aqui da Sra. Presidente da Assembleia da República, o facto de poder estar aqui hoje e, acima de tudo, desta reunião se poder fazer aqui hoje. Um cumprimento muito especial à Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal. É uma pessoa com uma enorme sensibilidade para estes temas e é uma pessoa com quem temos tido uma enorme capacidade de diálogo e de encontrar também um conjunto de soluções para esta temática tão importante que é a temática das crianças. Um cumprimento também à senhora Subdiretora-Geral do Gabinete de Estratégia e de Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, doutora Ana Sampaio. Um cumprimento também ao senhor Presidente do Montepio-Geral, doutor António Tomás Correia, que mais uma vez ajudou e efetivamente a tornar este projeto uma realidade. Queria também, se me permitem, fazer uma saudação aos membros da Comissão de Trabalho para a Proteção Internacional das Crianças no espaço da Cplp, aos quais desejo o maior sucesso nos seus trabalhos. Sei que hoje e amanhã decorrerá a primeira das reuniões desta mesma comissão e sei que se vão pronunciar sobre temas de grande importância para tantas crianças no mundo e por isso mesmo não queria deixar de enaltecer o vosso trabalho e de vos transmitir uma palavra sincera de solidariedade e de agradecimento. Vejo aqui também muitos dirigentes do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, não destacarei nenhum, mas cumprimento todos de igual forma, e vejo também muitos dirigentes de instituições sociais, e por isso mesmo, minhas senhoras e meus senhores, se me permitissem, eu gostava de vos deixar só três breves notas. Por ocasião do 25º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, promovemos hoje o lançamento de dois instrumentos fundamentais em prol da promoção e proteção destes direitos da criança. A versão em língua portuguesa da Convenção para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, mais conhecida como Convenção de Lanzarote, e a versão amiga das crianças do terceiro protocolo facultativo à Convenção dos Direitos das Crianças sob o procedimento de queixa nas Nações Unidas. Como todos sabemos, não basta que imperativos constitucionais, no dia em que assinalamos o 38º aniversário da aprovação da Constituição, estabeleçam o dever da sociedade e do Estado de protegerem as crianças e os jovens com vista ao seu desenvolvimento integral, conferindo um direito especial de proteção. Não basta afirmarmos que a Convenção sobre os Direitos da Criança, que já foi ratificada por Portugal em 1990, e os seus três protocolos facultativos, que traduzem um conjunto de direitos indiscutíveis e inalienáveis para as crianças, se não tivermos a capacidade de efetivamente as fazer cumprir. E é por isso que a sua aplicação, para que se verifique no cotidiano das nossas nações, é uma obrigação nacional e é uma obrigação que Portugal tem entre na nossa fronteira e também de promover para fora do espaço da nossa fronteira. Infelizmente, continuamos a constatar quase diariamente que estes direitos não são universalmente respeitados. Não devemos deixar de refletir como é que ainda hoje, num tempo no século XXI, é cada vez mais premente mencionar e lutar pelos direitos da criança. Por isso, o superior interesse da criança deve sempre constituir o critério norteador de todas as políticas e merecer a devida primazia, sejam quais forem as circunstâncias económicas. O Governo entende que toda a intervenção neste domínio deve ter por referência a família como núcleo fundamental da sociedade e a atuação do Estado na tutela dos direitos da criança deve assentar no princípio da corresponsabilização, atribuindo prevalência às medidas que integrem as crianças e os jovens no seio familiar. Julgo importante sublinhar que Portugal tem alcançado processos assinaláveis na promoção e na proteção dos direitos da criança. Destaco o importante papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJs, no diagnóstico, na prevenção, na intervenção precoce e na disponibilização de respostas de ordem social. Em 2013, assumimos que era preciso reforçar o número de recursos humanos afetos ao acompanhamento destas situações de perigo. Mais funcionários da área da saúde e da educação, professores e enfermeiros, mas acima de tudo, mais tempo dedicados a esta problemática e a ajudarem efetivamente estas famílias e estas crianças. Também os estabelecimentos escolares, assim como as autoridades policiais, assumindo uma nova abordagem na sua intervenção, prestaram um forte apoio em 2012 e em 2013 na sinalização destes casos em estreita colaboração com as CPCJs. Neste domínio, refiro também que os relatórios de avaliação da atividade das CPCJs passaram a ser, a partir de 2013, trimestrais, contribuindo para prevenir as situações de perigo, protegendo assim mais eficazmente os interesses e os direitos das crianças e dos jovens e garantindo que tínhamos uma capacidade de atuação mais efetiva perante o acontecimento e o desenrolar dos problemas. Tradicionalmente, tínhamos grupos que não estavam na esfera da proteção das crianças e jovens em risco, mas com o aumento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano, optámos por alargar também o número de crianças debaixo da supervisão das CPCJs. Isto levou a que, do ponto de vista dos processos, existissem também alterações. Hoje, 70% dos processos instaurados resultam desse alargamento ao 12º ano e a grupos que até aqui não eram considerados, mas que igualmente estão expostos ao absentismo, ao abandono escolar e ao bullying. Há, pois, hoje uma maior supervisão e eu acho que, acho que isso é algo muito positivo. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, é, pois, indispensável intervir de forma humanizada e individualizada, olhar para cada criança e jovem em risco, com a certeza de que cada um tem direito a uma família e a um projeto de realização que respeite a sua identidade e a sua personalidade. A proteção das crianças, dos jovens e das famílias que se confrontam com este risco é uma prioridade inequívoca do ponto de vista nacional. E é também o seu entendimento sobre esta prioridade que deve ser neste momento partilhada e alargada também à sensibilização e ao envolvimento da sociedade e das famílias, de modo a que todos possamos conjugar os nossos esforços na defesa incessante da proteção dos direitos da criança. Neste contexto, o Governo considerou necessário realizar melhorias no sistema de promoção e de proteção das crianças e jovens em perigo, determinando para isso a abertura de um debate tendente à revisão do sistema de promoção e de proteção das crianças e jovens em perigo e do regime jurídico da adoção. Aliás, deixem-me, nesse sentido, abrir um parênteses para referir aqui, a propósito das recomendações que foram dirigidas a Portugal pelo Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, no passado dia 5 de fevereiro, que vão precisamente nesse sentido. O Governo está fortemente empenhado em assegurar os mais elevados níveis de promoção e de proteção dos direitos da criança, de acordo com a nossa Constituição e com as normas internacionalmente aplicáveis e também através da adoção de legislação e de políticas nacionais que nos diferentes domínios dão corpo a esse compromisso. Nesse contexto, destaco as duas comissões intergovernamentais que foram criadas no passado dia 24 de janeiro, um dia após o exame de Portugal junto do Comitê dos Direitos da Criança, e que deverão lançar o debate sobre a revisão do sistema de proteção de crianças e jovens em perigo e do regime jurídico da adoção. Decorridos mais de 10 anos da sua aprovação e perante novos fenómenos e novas problemáticas, os mecanismos previstos na lei devem agora adequar-se. A revisão da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, bem como a legislação que cria a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Perigos, devem atualizar-se e estas matérias, do ponto de vista institucional, acabam sempre por se confrontar também com questões de organização tutelar de menores. Também importa, nesse sentido, assegurar o acompanhamento de proximidade às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a clarificação da sua autonomia, dos seus mecanismos de autoridade e do seu enquadramento tutelar. Com base no importante contributo dado até aqui pelas comissões, devemos saber ajudar as CPCJs a prepararem-se para os desafios de amanhã. Definir tempos de afetação dos comissários às CPCJs, reformular o papel dos representantes que as integram, unificar numa aplicação informática única todos os processos das CPCJs e dos tribunais parece-nos ser fundamental. Relativamente à adoção, devemos efetuar o levantamento dos procedimentos relevantes no âmbito do Instituto da Adoção, reforçar os mecanismos da adoção internacional e, por fim, avaliar a necessidade ou não de instituir um Conselho de Ética para a Adoção e a reativação e promoção do Observatório da Criança. Tenho a certeza que os membros das duas comissões terão em devida conta as recomendações dirigidas a Portugal pelo Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas nestes domínios e apresentarão propostas concretas merecedoras da intervenção específica do Governo. Finalmente, e ainda daquelas recomendações dirigidas a Portugal, julgo também que é importante referir que, apesar do contexto de crise económica e financeira que Portugal neste momento atravessa, temos vindo a desenvolver esforços com o objetivo da realização plena de todos os direitos económicos, sociais e culturais das crianças e dos jovens. Nesse sentido, tem sido para nós uma prioridade o combate à pobreza infantil, atendendo à forte incidência destes fenómenos de pobreza e aos riscos de exclusão nesta população, com as consequências que gera em matéria de reprodução intergeracional destes fenómenos. Foi por isso que focámos os cerca de 100 novos contratos locais de desenvolvimento social para responder ao desemprego e à pobreza infantil. Cerca de 100 novos contratos nas zonas de Portugal com maior dificuldade que vão representar um investimento total de cerca de 20 milhões de euros para podermos responder através de políticas de proximidade, através de parcerias com autarquias locais e com instituições sociais a estas questões. As medidas implementadas focalizam-se no reforço da intervenção infantil precoce em setores como a saúde e a educação, no investimento na qualidade e na disponibilidade dos serviços de apoio às crianças, priorizando o acesso às famílias mais vulneráveis, complementando por essa via os instrumentos de garantia de recursos mínimos às famílias através da combinação eficaz de prestações pecuniárias e em espécie. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, ao concluir esta minha intervenção, permitam-me que reitero o meu compromisso na realização plena dos direitos humanos e, sobretudo, nos direitos da criança, estando certo que estes dois instrumentos internacionais que hoje apresentamos vão contribuir de uma forma muito importante para essa finalidade. Da nossa parte, e uma vez que o tema exige uma dedicação permanente ao nível individual e coletivo, iremos continuar a trilhar esse caminho. Muito obrigado a todos e bom trabalho ao longo destes dois dias.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Só uma informação adicional. Na semana passada, penso foi na semana passada, foi aqui discutida uma lei de alteração ao regime tutelar educativo, precisamente tendo já em conta as propostas carreadas pela Comissão, que conta também com elementos eleitos ou designados pela Assembleia da República, para que cada vez mais as nossas leis possam responder aos problemas concretos e não serem meros exercícios teóricos que depois conflituam com a realidade. Agradecendo a presença de todas e de todos, e agradecendo ao Sr. Ministro a escolha do local para a apresentação destas publicações tão importantes na sua assimilação para alterar o modo como nos relacionamos com este fenómeno, no sentido de o prevenir e combater, e sancionar também, dava os bons dias a todas e a todos em dia de aniversário da Constituição da República Portuguesa, da nossa democracia. Muito obrigada.